Bom dia. A palavra do nosso Pai, ela é poderosa, ela é tremenda. E a palavra de Deus muda a história. E antes de nós orarmos nessa manhã gloriosa, nesse domingo poderoso, eu estava vindo para cá e eu comecei a lembrar de Esther. Esther viveu numa época muito difícil. Quando Esther estava como rainha, Deus tinha um plano e um propósito, sempre Ele tem. Veio uma ordem onde todos os judeus iriam morrer, todos. E Mordecai foi e mandou um recado a ela. E disse que ela tinha que se manifestar. E ela teve medo no coração. E ele disse algo no recadinho dele que foi que é extraordinário, que pode mudar muita coisa para nós nessa manhã. E disse ela, será Esther, que não foi para esta época, para este momento que você veio, que você está aqui. Era pior do que o vírus, que todos iriam morrer. E aquela fala de Mordecai mudou a condição do coração de Esther. Então pensa comigo nessa manhã, antes de orarmos. O Evangelho é o poder de Deus que salva, que muda. Você veio para esta geração, e eu falo para você que é filho de Deus, que é filha de Deus, foi para esta geração, para este momento que você está aqui. E Deus nos dá ordens precisas. Eu não falo com alguém que não conhece a palavra. Estou falando com você, que está no reino, foi para este momento. E Deus sabia que neste momento, porque a palavra do Senhor não nos engana. Se você ler lá em 2 Timóteo, se não me engano, no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, nos últimos dias virão dias difíceis sobre a terra, e nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. E tempos difíceis estão acontecendo, muitas coisas irão acontecer, mas isso não é para trazer medo ao seu coração. Nessa manhã eu quero lhe encorajar, arrancar do seu coração todos os medos e temores por meio desta palavra que é poderosa. Então vamos orar nessa manhã. E pensa no que Mordecai falou para Esther. Esther, foi para este momento que você está aqui. Então pensa, o que é a sua vida hoje como filho do Deus vivo? Como filha do Deus vivo? Foi para este tempo, foi para este momento que você veio, para você anunciar o Evangelho do Senhor com poder, com muito poder. Não se atemorize, não deixe o temor invadir seu coração. E eu vou mostrar hoje na palavra o que você pode fazer, o que você deve fazer, porque é você que vai ter que fazer, é você que vai ter que tirar do seu coração todos os medos e temores. Ó Pai, nesta manhã, nós inclinamos o nosso coração e nós oramos, Pai, nessa manhã, para que o Teu conhecimento encha a terra nesta manhã, para que todo o Teu conhecimento, o conhecimento da Tua verdade, esteja, Pai, envolvendo cada dirigente de cada nação, cada autoridade colocada em todas as nações, seja envolvidas, Pai, pelo Teu conhecimento, pelo discernimento de que existe um Deus Criador do céu e da terra. Pai, que neste momento o Senhor esteja levantando sobre a terra intercessores, levantando a tua igreja, levantando a tua igreja em poder, encorajando a tua igreja a sair, Pai, para fora e anunciar quão grande é o Senhor. Que a tua igreja não fique aprisionada no medo e no temor, mas que ela tenha discernimento. Como Jesus disse, tenha discernimento, discernir nos tempos, as épocas. Pai querido, nós oramos agora contra toda a operação das trevas. Nós temos uma autoridade e nessa manhã nós estamos declarando que sobre as nossas cidades, sobre as nações, toda essa operação terrível que Satanás tem lançado, cesse em nome do Senhor Jesus. Toda essa operação demoníaca para aprisionar o mundo no medo e no tormento, cesse em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, pela Tua boa mão sobre as nações, a Tua boa mão sobre as nossas cidades, a Tua boa mão sobre cada pessoa que está comigo nessa manhã, Pai, encorajando, arrancando os medos e temores. Que enquanto estivermos lendo a Tua palavra nessa manhã, todos os medos e temores sejam arrancados do nosso coração. Que haja, Pai, um grande mover do Teu Espírito Santo nesta manhã, convencendo pessoas que ainda não nasceram de novo, a nascer de novo, a entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, o único que tem poder de cura, o único que tem poder para salvar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então, vamos pegar o Salmo 127. Lembrando, ontem o pastor Benihim, ele fez uma reunião global, chamando cada cristão a passar um tempo, até que tudo cesse, a passar um tempo. Ele deu um tempo de uns 15 minutos, que cada cristão sobre a terra, todos os dias tirasse 15 minutos para adorar a Deus, para declarar paz sobre as nações, para declarar cura sobre cada nação, para declarar cura sobre o seu lugar, a sua casa. Então, faça isso. Você está sentindo no seu coração, você quer ter essa experiência, então, todo dia, tire 15 minutos, escolha um momento, e saiba que naquele exato momento existe alguém no mundo, em qualquer lugar do mundo, também como você orando, também como você adorando a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus único, que tudo pode fazer por nós. Amém? Então, Salmo 127. Eu quero que você, enquanto estivermos lendo a palavra nessa manhã, que você guarde no seu coração a fala que o tio de Esther enviou a ela naquele dia difícil, naquela época difícil, onde todos os judeus seriam mortos, todos. Então era um tempo de muito medo, de pânico, de terror. Ele disse, Esther, será Esther, que não foi para este momento que você veio? Então nessa manhã pensa, enquanto estivermos lendo essa palavra, que Deus pode contar com você para este tempo. Que Deus pode usar a sua vida para este momento difícil que passamos. Que Deus pode usar a sua vida para libertar tantas pessoas que estão aprisionadas em medos e temores, com medo, porque elas desconhecem o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Você é luzeiro do mundo. Você é o sal da terra. Não tenha medo. Confia no seu Pai Celestial. E o salmista aqui, ele fala algo maravilhoso no Salmo 127. Eu vou ler só o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pensa, se o Senhor não fizer, tudo é vão, tudo. A sua confiança neste momento não deve estar em instruções humanas. As nossas autoridades estão fazendo tudo o que elas podem, tudo o que elas conhecem, para ajudar o mundo. Só que o mundo está perdido, não sabe o que fazer. Que a sua confiança nessa manhã não esteja em instruções humanas. Não estou dizendo para você não segui-las, não é isso. Mas você precisa hoje, o seu coração, você que nasceu de novo, mais do que nunca, colocar toda a tua confiança na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque só ela tem poder de cura, de ressurreição. Só ela muda fatos, só ela. As pessoas chegam para mim e dizem, Rita, eu estou orando, eu já fiz, mas eu não tenho paz. Já começou errado. Porque isso não é fé. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus está ouvindo a oração dele. Se você ora a Deus, a regra número um para essa oração é você crer que ele está te ouvindo. Se você não crer que ele está te ouvindo, isso não é fé. Você não vai obter o produto da fé. Todo aquele que se aproxima de mim tem que crer que eu posso fazer. Tem que crer que eu sou o Senhor. Tem que crer que eu sou aquele que presenteia, aquele que se aproxima de mim. Então, meu amado, quando você orar ao seu Pai Celestial, creia que há poder na tua oração. Creia que existe poder na tua fala, porque você fala a palavra. Creia que Ele está te ouvindo e que Ele vai te responder. Vamos pegar o Salmo 121. Então, nós começamos lembrando de Esther. Lembrando que ela nasceu por um tempo, uma época que Deus estaria usando a vida dela e usou poderosamente a vida dela. Então creia que nesse tempo Deus estará usando você poderosamente. Porque você sabe que se Ele não guardar, ninguém pode guardar. É Ele que guarda. Salmo 121. Olha o versículo 7 e o versículo 8 do Salmo 121. O Senhor te guardará de algum mal? O que está escrito aí? O Senhor te guardará de todo mal. Então o que você faz nesse tempo difícil? Enche a sua mente com a verdade. Para de ficar ouvindo notícias que só falam de morte. Para de ficar enviando notícias que causam pânico. Não compartilha isso. Você que é um cristão, não compartilha a morte, compartilha a vida. Este é o momento de você usar todas as redes sociais para você dizer para o outro, tenha fé em Deus, porque Ele pode. Agora é o momento de você ajudar as pessoas a ficarem encorajadas pela palavra. Mandando versículos como esse, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este é o momento de você abrir a sua boca e falar a verdade que destrói a mentira. Fale a verdade na sua casa. Chama teus filhos. Ore com eles. Não permita que Satanás te separe do teu marido, da intimidade com teu marido, porque ele está fazendo isso em muitas casas. Não permita que Satanás, o medo que ele está trazendo, te separe do teu filho. Você é um cristão? Você confia em Deus? Então você sabe que praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Isso não é só uma fala. Isso é a sua vida. A palavra de Deus não é coisa vã para mim. É a minha vida. É a minha vida. A palavra de Deus precisa ser a sua vida. Você guarda a sua casa, você vela com ações de graças. Você abraça sim teu filho, você abraça sim teu marido. Porque você crê no Senhor, Senhor dos senhores. E você ministra fé ao coração deles. Mas aprenda a guardar teu coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. Pensa. Encha a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Agora é tempo de você orar. É tempo de você se posicionar em jejuns, em oração, em adoração. Agora é o tempo. Você faz isso. Vamos pegar o Salmo 107. Olha o Salmo 107. Ele é lindo, o Salmo 107. Mas eu quero um versículo dele. Vamos pegar a partir do versículo 19 do Salmo 107. Nessa manhã eu quero te encorajar a ter passos de fé, procedimentos. Tenha procedimento de fé. Tenha procedimento. Pegue essa palavra tem que estar na sua boca. Essa palavra tem que estar dentro de você. Olha o versículo, a partir do versículo 19. Então na sua angústia, clamaram a quem? Clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Quem pode te livrar agora, nesse tempo? O Senhor. Ele pode te livrar. A fé é algo muito pessoal, mas a fé que você tem, você deve ter para você mesmo. E essa fé que você tem para você mesmo irá encorajar outros a buscarem ter o mesmo comportamento. Então comece a praticar a fé com você. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Ele chamou Timóteo tão jovem, um jovem pastor. Disse para Timóteo, filho, cuida de ti mesmo. Cuida de praticar a sã doutrina, meu filho. Porque se você fizer isso, praticar a sã doutrina com você, você salvará tanto a você como todos aqueles que estão te ouvindo. Nessa manhã eu te encorajo. Pratique a fé. Começa com você. Você ora no Espírito Santo. Você jejua. Você adora. Você medita na palavra. Você se recusa a abrir a sua boca e falar do que Satanás está fazendo. Você abre a sua boca e você começa a dizer o que Deus está fazendo, o que Deus já fez, o que Ele fará. É para isso que você foi chamado. Abra a sua boca e diga o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará. É para isso que você vai. É para isso que você vai abrir a sua boca nesse tempo. Ele continua dizendo, enviou-lhes a sua palavra. Para que ele enviou a palavra dele? E o sarou. A palavra de Deus sara. A palavra de Deus liberta, ela cura. E os livrou do que lhes era mortal. Encha o seu coração nessa manhã com essa verdade. A palavra de Deus foi enviada para curar, para salvar, para sarar, para libertar. Você não é qualquer pessoa, você sabe que você é corpo, alma e espírito. Você sabe que a vida continua. Você sabe que tudo vai passar. Você sabe que vivemos os últimos dias na face da terra. É o último tempo, é o tempo da graça. Você sabe que dias difíceis estão acontecendo. Isso não é novidade para você e também não é novidade para Deus. E Ele quer fazer muitas coisas e operar sinais e maravilhas por meio da sua vida, do teu chamado. Então se posicione, não tenha medo. Combata o medo no seu coração, combata com tudo que você pode. Combata o medo, enchendo a sua mente com a verdade do Evangelho. Se recusa a ficar ouvindo notícias de morte o tempo todo. Estou falando para você ficar alheio do que acontece. Porque Jesus mesmo disse, você não olha para o céu e você não sabe quando vai chover, quando vai vir um tempo frio, você não sabe disso. Então você também tem que saber discernir os tempos e as épocas. Discerna os tempos, discerna, tenha discernimento do que está acontecendo. Não ande alheio às notícias do céu, não ande assim. E ele continua dizendo, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclame com júbilo as suas obras. Proclame, fale. Olha o versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta. Oh, aleluia! E as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Deseja esse porto seguro? Deixa o Senhor te levar para esse lugar que é a palavra dEle. Vamos para Mateus 24, onde Jesus nos avisava, Ele nos falava dos tempos que estão acontecendo. Mateus 24, vamos pegar a partir do versículo 6. Não se atemorize o teu coração. Não deixe o temor entrar no seu coração nessa manhã, em nenhum momento da sua vida. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6. E certamente, está dizendo, com toda certeza, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse fim de que Jesus falava não é o fim do mundo, é o fim do tempo da graça. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo onde os gentios irão se converter. É a chance dos gentios se converterem. Você está no tempo da graça. E esse tempo, essa plenitude do tempo, vai terminar. Mas todos antes vão ouvir falar do poder do evangelho. Esse evangelho da graça, favor imerecido. As pessoas acham que ser salvo é só frequentar uma igreja. Pessoas às vezes acham que ser salvo é só fazer uma oração de confissão dizendo, ah, eu creio em Jesus. Mas salvação está vinculada à mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de procedimento, mudança de vida. Salvação está vinculado a nascer de novo, a ser uma outra pessoa, a andar como filho de Deus em santidade por este mundo. Aquele que nasceu de novo não procede mais como antes. Ele não pensa mais como antes. Ele não anda mais naquela vida morta como antes. Precisamos anunciar o poder do evangelho que salva, a porta que é Cristo. Aquele que diz que nasceu de novo, mas anda uma vida completamente fora do padrão do reino, não nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Olha Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, olha o que Paulo nos fala aqui, nesse tempo do fim. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Ele começa a falar sobre a vinda de Jesus. Quando Jesus foi embora, quando os discípulos viam ele subindo, apareceram dois varões e falaram para ele, do mesmo jeito que vocês viram Jesus subindo, assim ele vai voltar. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Quando isso vai acontecer, Rita? Não sei. Mas de alguma coisa eu sei. Alegra teu coração. Porque foi para este tempo que você veio. Para anunciar com poder esse evangelho. Foi para esse tempo que você está aqui. Você nasceu no reino de Deus. E a paz, a alegria e a justiça estão dentro de você. E você precisa andar nessa terra como filho, na autoridade de filho, crendo que Deus está ouvindo sim o clamor do seu coração. Enquanto o mundo anda desesperado, sobrecarregado, atribulado, isso não é para você, não é para mim. Você tem armas para combater tudo isso. As armas do Espírito, que não são armas naturais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, você sabe disso. A luta é no mundo espiritual, contra potestades, principados que operam nessa terra. Porque você está vivendo em um mundo caído. Ou você ainda não descobriu isso? Que você está vivendo em um mundo caído. Um mundo imerso em trevas. E você é o luzeiro do mundo. Você é o luzeiro do mundo. Não deixa o diabo tapar a sua boca. Não deixa o diabo te impedir de andar naquilo que você é como filho. E é você que tem que fazer isso. Porque Jesus disse que é você que tem que andar nessa paz, guardando o teu coração imerso nessa paz. É você que faz isso. E Paulo começa a ler, começa a dizer aqui, vamos ler nessa manhã. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nos ares, eu que estou acrescentando, mas está falando do arrebatamento aqui, nós vos exortamos. Paulo começou a chamar os irmãos, exortar significa chamar de volta a verdade, trazer à memória uma verdade, exortando a ele que ele ande em uma verdade, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Está dizendo, olha, estou te exortando, não permita que o vosso modo de crer seja influenciado. Nem fiqueis amedrontado por causa de coisas que você está ouvindo. Está dizendo, olha, eu estou exortando você. É isso que Paulo está dizendo. A que não vos demovais. Não permita que o vosso modo de crer seja influenciado. Porque perto da volta de Jesus, os dias serão maus. E você vai ouvir muitas coisas. Não permita que aquilo que você está ouvindo esteja influenciando a sua maneira de crer nesse evangelho poderoso. Isso é para você e para mim. Paulo está falando ao teu coração nessa manhã. Ele está te exortando a você e a mim a não nos movermos com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, que significa por profecias falsas que estão aparecendo. Nunca teve tanta coisa errada como... Nunca se viu tanta coisa, tanto ensinamento errado como nos dias de hoje. Tirando você da verdade, do poder da cruz de Cristo. Tentando te tirar desse caminho. Não permita isso. E como que você faz? Medite na palavra. Creia na palavra. Qualquer pessoa que chegue para você, grande pregador, não importa quem ele seja, apóstolo ou não, o evangelho de Cristo é o mesmo. Tudo que Jesus anunciou é para você, é para mim, é para nós. Nada deve ser tirado daquilo que Jesus falou. Se você voltar à primeira pregação de Jesus, ele diz, estou anunciando o reino de Deus, arrependei-vos, ele começa. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se arrependa, corra para o reino. Arrependimento é para hoje. Arrependimento é para agora, para este momento. Os nossos pecados são perdoados por meio de Jesus Cristo. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, corra para o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Não deixe o diabo te enganar. Dias difíceis vivemos, sim, vivemos. Jesus não nos enganou. Mas você não está solto no mundo sem proteção nenhuma. Isso é mentira. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está no esconderijo da palavra do Senhor. Ele tem uma fala. Preste atenção no Salmo 91. E qual é a sua fala? A fala daquele homem que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele diz ao Senhor. Tu és a minha força. Tu és a minha fortaleza. Tu és o Senhor que me sara. Tu és o Senhor que me prospera. Tu és a minha vida. Tu és a minha confiança. Não terei medo. Ele tem uma fala, ele fala. Preste atenção na sua fala, o que você está falando? De você, da sua casa, dos teus negócios, da tua família. Você acha que a sua família vai perecer? Você está crendo nisso? Quando o Senhor diz, crê em mim, creia em mim, e serás salvo tu e a tua casa. No que você vai crer? Você tem que escolher. Ou você vai crer nesse evangelho de poder, ou você não vai crer. E eu estou te encorajando a crer. E Paulo, nosso irmão, está nos encorajando a permanecermos firmes, não permitindo que nada nos mova dessa palavra. Sejamos influenciados por essa palavra. E não o contrário. E ele diz, continuando. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, ninguém vos engane. Porque isto não acontecerá. Sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem está detendo toda essa operação maligna é o Espírito Santo. Somos nós, é a igreja. O Espírito Santo está com você, está comigo. O ministério nesses últimos dias na face da terra pertence ao Espírito Santo. Ele é poder. Creia, todas as vezes que você ora a palavra de Deus, você libera poder do Espírito Santo para que aquilo aconteça. É simples assim. Acredite, encha teu coração de fé. E como que a fé vem? Pelo ouvir as notícias do mundo? Não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Tenha esperança nessa palavra. E não é pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. É por aquilo que Cristo já fez por você. Ele continua dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato, revelado iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aqui fala da segunda vinda, quando nós voltaremos junto com Jesus e todos os outros santos e vamos ir diretamente para Jerusalém. Ali sim, iníquo será destruído. Aqui fala da segunda vinda. O arrebatamento da igreja se aproxima. Quando Jesus vai voltar nos ares, não vai pousar os pés sobre a terra. Agora, nessa segunda vinda, ele vai vir e vai estar em Jerusalém. E nós estaremos com ele. Vamos, olha o versículo 13, segundo Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé. Aonde? Na verdade. É isso que nos guarda. Você nasceu de novo. E a sua fé tem que estar na verdade. A sua fé tem que estar firmada na verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Na verdade do Evangelho de Jesus. É nessa verdade. Olha 1 Tessalonicenses. Volta um pouquinho, capítulo 5. Olha o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Oh, aleluia. Nessa manhã eu quero que você seja sóbrio no seu espírito. Não fique atormentado. Não deixe as tuas emoções imersas em tormentos, em falas mentirosas. Porque a verdade de Deus é a verdade absoluta. Não estou dizendo que o vírus não existe. Não, ele existe. São as pestilências que Jesus falou. Ele falou no plural. Outros virão. Você precisa agora, nesse momento, guardar o seu coração na verdade do Evangelho. Você precisa agora deixar a sua mente cheia da verdade da palavra de Deus. Agora não é hora de você gastar o seu tempo de qualquer jeito. Não é comendo, bebendo que as coisas vão passar. O tempo passa de qualquer maneira, mas escolha passar o seu tempo ouvindo a palavra, orando, estando em comunhão com seus irmãos esparramados, espalhados sobre a face da terra. Olha o pronunciamento do pastor Benihim chamando cada um de nós à oração nesse momento, até que tudo passe. Nós temos autoridade para parar toda essa operação maligna. Você tem autoridade, não deixa o diabo dizer que você não tem. Entra no teu quarto todo dia, pegue 15 minutos para orar pelas nações, para que todo esse ataque de Satanás cesse. Para que tudo isso não entre na tua casa, praga nenhuma vai chegar no teu lar. Comece a encher a sua mente com a verdade. O seu marido, teus filhos, a tua esposa estão guardados por esta palavra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles são reais. Não é uma história Não é uma invenção. Eles entraram na fornalha. Não foram queimados. Lembra de Daniel? Entrou na cova dos leões. E os leões ficaram com a boca fechada. Se você ler a história da igreja, na época de tantas pestes que assolaram também, você vai ver que Deus levantou homens para abençoar e cessar tudo aquilo, todos aqueles ataques. Homens que confiaram na palavra e não foram contaminados. Você não vai ser contaminado. Pare de pensar dessa maneira. Não deixe essa neurose ficar no seu coração. O que você faz? Aos poucos vai pegando a palavra. Passe tempo com a palavra, pegando versículos que enchem o seu coração com a verdade do Evangelho. Não tenha medo. O perfeito amor do Pai lançou fora todos os medos e temores do teu coração. Começa a lembrar de Davi. Salmo 121 que nós lemos nessa manhã. Davi também começou a olhar para os montes perguntando aonde vai vir o socorro para mim. Estou cercado de todos os lados. Aí ele olhou para o céu. O meu socorro vem do Criador do céu e da terra. Nessa manhã o socorro para o mundo, para você e para mim, vem do Criador do céu e da terra. Ele não vai permitir que o teu pé vacile. Se firma nisso. Por favor, dentro do seu lar, comece a falar só a verdade. Por mais que o seu coração esteja atemorizado, pensa, não, o que a palavra diz para mim? Que a minha casa não será atingida. E quando você olhar para o teu filho, para a tua filha, com medo e temor, diga, filho, a palavra do nosso Pai nos diz, nos garante que praga nenhuma chegará à nossa casa. Vamos falar isso, meu filho. Venha cá, eu vou orar com você. Coloque as tuas mãos sobre o teu filho e ore com ele. Ore com a tua esposa. Ontem eu recebi uma foto maravilhosa de um amigo, de um irmão que mora fora do Brasil. E ele mandou uma foto, ele reunido com a família numa mesa, e as crianças, as duas filhas e ele, a esposa, lendo a palavra, meditando na palavra. Olha que coisa maravilhosa para você fazer. Medite com teus filhos, com teu marido na palavra. Se eles estão com medo, chame-os para meditar na palavra. Leia versículos como esse. Conte a história de Davi para eles. Conte a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Conte a história de Davi que derrubou Golias com a palavra. Traga a memória deles o que aconteceu no Egito, a praga que assolou o Egito menos o arraial de Israel. Se você ler lá, havia noite sobre o Egito, menos no arraial de Israel. Gafanhotos, menos aonde o povo de Deus estava. Piolhos, menos aonde o povo de Deus estava. Água não havia para beber, menos para o povo de Deus que tinha água potável para beber. Pensa sobre isso. É esse Deus que está com você e comigo nesta geração. Foi para este tempo que nós viemos, para anunciar quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Encha teu coração de esperança nele. E olha 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Pega Filipenses 2. Eu amo a carta de Filipenses. Uma carta excelente para você meditar. Volta um pouquinho. Filipenses 2. Ele fala no versículo 2. Vou ler do versículo 12. Filipenses 2 a partir do versículo 12. Você é filho de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é filho. E você é luzeiro do mundo. Pensa na sua vida. Pensa no que está acontecendo ao redor. E pensa que você tem o Deus da paz com você. Você entregou tua vida para Jesus. Não foi para qualquer pessoa. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a porta. Ele é a verdade. Tenha comunhão com teu Pai Celestial. volte a ter comunhão com Ele. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo perdeu a comunhão com o pai. Perdeu a comunhão. Mas quando ele estava comendo a comida de porcos, ele lembrou. Ele se arrependeu e voltou para casa. E o pai, quando o avistou, correu ao encontro dele. O abraçou, beijou, colocou um anel no dedo dele, sandálias nos pés e fez uma festa. E disse, este meu filho que estava morto, reviveu. Não deixa pregadores falsos te enganarem. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Santifique o vosso falar. Santifique o vosso comportamento. Santifique-se. Busque cada vez mais andar nesse caminho maravilhoso. Busque por isso, porque tudo está passando. Olhe esse momento que estamos vivendo, o mundo inteiro aprisionado em suas casas, com medo de sair, com medo de pessoas, com medo dos próprios membros da sua família que convivem com ele. Temerosos de tocar em tudo. Aprisionados nos seus lares. Tem pessoas que há mais de 10 dias não colocam o rosto fora da porta. Não levam o lixo lá fora, com medo. Agora eu digo, isso é para você, filho de Deus, que foi chamado para anunciar, ide por todas as nações e fale do poder do Evangelho da paz. Não deixa isso te deter, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Ore, ore em línguas até o medo sair do seu coração. Leia a palavra, fale para você, confesse para você, até aquilo cair de você. Porque a palavra de Deus é vida e não morte. E ele fala assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, cresça na sua salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração rebelde, pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você está no mundo. Mas você não é do mundo. Você não é do mundo. Você está no mundo. Mas você não é do mundo. Você é de Deus. Você resplandece no meio das trevas. Jesus falou algo maravilhoso que todos os dias, quase todos os dias eu trago à minha memória. Que eu posso pisar. Eu tenho autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas. E nada, absolutamente nada, nenhum dano irá me causar. Traga isso à sua memória quando o medo tenta me assolar, eu penso, não. O meu pai me disse que eu tenho autoridade, que eu sou luzeiro do mundo. Meu pai me disse, está escrito na palavra dele, ele não mente, ele não é mentiroso. Que se eu crer na palavra dele, eu farei obras maiores do que Jesus fez. Eu vou anunciar salvação. Eu vou anunciar com poder a salvação. E as pessoas vão nascer de novo. Aproveita esse tempo de tormento sobre a terra e anuncie o evangelho com poder. Use as redes sociais não para ficar transmitindo notícias do mundo. Mas use as redes sociais para transmitir que Jesus é real. Que ele tem poder. Que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Que o socorro vem dele que criou o céu e a terra. Use isso, as redes sociais, não para trazer medo e terror e pânico, como o mundo está fazendo. Não seja assim. Seja um canal de bênçãos. Porque você é um canal de bênçãos. E ele continua dizendo, preservando a palavra da vida, que você tem que preservar em você? A palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu quero terminar com a fala de Jesus, já lá em João. Vá para o Evangelho de João. João capítulo 14. Olha que fala maravilhosa de Jesus. João capítulo 14, versículo 27. Grifa na sua Bíblia isso, João 14, 27. Nós temos que nos unir como igreja e orar todos os dias até que tudo cesse. Tira 15 minutos e ore, louvando, porque o Senhor está com o braço dele estendido sobre as nações, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Não tenha medo, você não vai perecer. Não vai te faltar nada. O Senhor sabe como fazer. Ele tem um caminho dele no meio da tormenta. Lembra disso, o Senhor tem o caminho dele no meio da tormenta. Ele tem um caminho para minha casa. Eu não sou daqueles que retrocedem da fé. Eu avanço em fé. Eu não tenho medo. Combata todo tipo de medo no seu coração, qualquer tipo, qualquer pensamento, combata com a verdade, você que tem que combater. Eu combato na minha mente os medos e temores, porque quando você sai na rua, quando você vai nos lugares, está o tempo todo aquele sentimento, aquela mensagem maligna de medo. Combata. Eu ando na paz. Eu ando na paz, na perfeita paz. Eu ando nessa paz, eu não tenho medo. Aquele que está comigo é maior do que aquele que anda pelo mundo. Eu fui chamada para esta geração, para anunciar o poder do Evangelho. Você que fala para você mesmo. Não estou falando contra o que o governo está dizendo. Obedecemos às leis. Não, não é isso. Estou dizendo que a sua fé não está em uma máscara, não está em um... Não está nisso, não está em um álcool, não está nisso a sua fé. A sua fé está nele, que te faz entrar. Ele não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões, mas ele livrou Daniel da cova dos leões. Davi esteve diante de Golias, esteve. Mas Davi derrotou Golias. Você pode, porque aquele que está com você é maior. E se você quer saber a história do diabo, o fim dele, você lê Apocalipse. Lá está escrito que ele será lançado no lago de fogo para sempre. O fim dele já está escrito. Não tenha medo. Ele é o pai da mentira. Ele quer impedir que você ore, porque ele sabe que na hora que você falar a palavra stop, ele tem que parar. Você é a única pessoa que Deus pode usar nessa terra para parar tudo que o diabo está fazendo. Não deixe o diabo te enganar. Vá para o teu quarto e ore. E pare toda essa operação maligna junto com todos os teus irmãos que estão em lugares espalhados pela face da terra, também de joelhos orando e buscando cada vez mais discernir os tempos. Porque os dias são maus. E Jesus falou para nós, olha só. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que ele fala, Rita, não se turbe o vosso coração. Rita, não tenha medo. Ele deu uma ordem para mim. Mas como que eu faço para não ter medo? Ele já deu as instruções. Vamos voltar para Filipenses. Eu termino em Filipenses. Que você vai aprender a guardar teu coração. De que jeito? Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Lembra, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Versículo 8. Ele nos deu uma paz. A paz dele. Não é a paz que o mundo diz. Você não tem que andar em paz porque de repente amanhã sai um noticiário. Olha, agora descobriu-se a cura. Não, moço, você sempre anda em paz. Você anda na paz. A paz está dentro de você. Independente do que acontece aqui fora, a paz tem que reinar dentro de você. A paz tem que reinar no nosso coração. Ele diz, Rita, eu dei para você a minha paz. Eu já dei a minha paz para você. Eu sou o Senhor da paz. Adore a mim, o Senhor da paz. E aí tem um segredinho aqui, olha, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o seu pensamento está cheio do quê nessa manhã? De medo? Das notícias? O nosso pensamento tem que estar cheio com a verdade do Evangelho. Porque você nasceu no reino de Deus, você é filho dele. Você tem autoridade. Você tem autoridade, não tenha medo. Combata todo tipo de medo. Ele continua dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz, se você praticar, o Deus da paz será convosco. Tenha uma condição dele estar com você, em paz, nessa paz, se você praticar. Então, o que você faz? Você pratica. Aí eu quero andar em paz. Eu quero que essa paz fique em mim. Então, comece a praticar. Comece a pensar como Deus pensa. Comece a falar como Deus fala. Comece a entender quem você é como filho de Deus. A pensar como filho. E saber que o evangelho que Jesus nos deixou é um evangelho de poder. De poder. Amém? Antes de terminarmos, vou pedir para Arlete. Ela vai cantar um louvor. Depois eu vou orar. Nós vamos orar. Pense na letra. Não fique julgando se a voz dela é afinada ou não afinada. Mas pense na letra. Pense que ele é fiel.
Deus é fiel o tempo todo, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder a teus filhos darás, nunca mudaste. Nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim.
Glória a Jesus. Vamos orar nessa manhã. Lembra, o teu Pai é fiel. Ele é fiel, ele nunca falhou, nunca faltou. Ele te guarda de todo o mal. Então fecha teus olhos nessa manhã, inclina teu coração. Diga para ele, eu confio em ti, Pai. Eu não quero mais andar atormentado, não quero mais andar aflito. Eu quero andar exatamente como o Senhor preparou para mim, na tua paz. Na tua fidelidade. Combata isso no seu coração, meu amado, minha amada. Ó Pai, nessa manhã, a tua fidelidade é maravilhosa. Eu sei que nesse exato momento, enquanto eu estou orando com meu irmão que está do outro lado, com a tua igreja, Eu sei que existe agora, nesse exato momento, milhares e milhares de irmãos, os meus irmãos, esparramados, espalhados sobre toda a face da terra, que estão também orando e adorando e te louvando, que estão agora, Pai, como eu, prostrado diante de Ti, com coração confiante na Tua palavra, na Tua promessa, de que a congregação que o Senhor me colocou, ela é guardada e nenhuma praga vai atingi-la. Nenhuma praga vai atingir os meus irmãos que congregam comigo, nenhuma praga, porque o Senhor me garante, Pai. Nenhum há de ser perdido, nenhum que o Senhor me confiou. Muito obrigada, Pai, pela minha cidade guardada. Muito obrigada, Pai, porque nenhum vírus vai entrar na minha cidade, vai atingir os habitantes de Lins, porque cada habitante de Lins está aprendendo a buscar ao Senhor em primeiro lugar. E os habitantes prosperam. E os habitantes de Lins são luzeiros do mundo. Obrigada, Pai, porque a minha nação tem promessa sobre o Brasil. Eu creio nisso. O Senhor prometeu que o Brasil será celeiro de missionários sobre as nações. Muito obrigada, Pai, porque nenhum vírus vai matar nenhum brasileiro. Nenhum. Acabou, Pai, acabou. O Senhor colocou um stop sobre a nação brasileira. Chega. Muito obrigada, Pai. O Senhor disse, o Senhor falou e acabou. Nenhum brasileiro vai morrer. Nenhum brasileiro, Pai, em nome de Jesus, por meio dessa praga, acabou, Pai, acabou. Ela cessou pelo poder da Tua palavra, Pai, e eu creio nisso. Muito obrigada, Pai, porque cada brasileiro que está apresentando um sintoma, os sintomas cessam agora. Não será confirmado, não será confirmado, não será confirmado, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está operando poderosamente sobre a nação brasileira. O Senhor está levantando intercessores sobre a nação brasileira, intercessores sobre as cidades brasileiras. O Senhor está levantando intercessores sobre cada nação esparramada sobre o mundo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor está enviando anjos. Nós estamos orando, o Senhor está enviando anjos sobre as nações. Anjos sobre o Brasil, anjos sobre a minha cidade. O Senhor está enviando anjos, Pai, e o Senhor está derrubando as potestades. É o Senhor derrubando, porque a Tua igreja te deu autoridade. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo avivamento que se aproxima. Muito obrigada, Pai, pelo avivamento que está se aproximando. Muito obrigada, Pai, pela igreja que se levanta como luzeiro sobre a terra. A igreja se levanta como luzeiro sobre a terra. Muito obrigada, porque neste momento doenças estão caindo, Pai, enfermidades estão deixando os corpos agora em nome de Jesus. Muito obrigada pela prosperidade. Muito obrigada pela prosperidade, Pai, sobre as nossas cidades, sobre os nossos irmãos. Muito obrigada, Pai, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus te abençoe.